O FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAO. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade, apresentação Lenilda Luna.
Olá, ouvintes da Rádio FAO. Estamos iniciando mais um programa, o FAO e Sociedade, e hoje nós vamos falar de filosofia. A nossa convidada é a professora Tainã Bueno, que é professora do curso de filosofia aqui da UFAO e é também a coordenadora do curso. E nós vamos começar, professora, dando as boas-vindas. Obrigada por vir falar um pouco do curso de filosofia aqui no nosso programa.
Lenilda, é um prazer enorme estar aqui com você hoje. Nós estamos passando por um momento bastante especial no curso. Primeiro, saúdo todos os nossos ouvintes. E realmente há um ano já sou coordenadora, mas o curso vem num movimento crescente de florescimento, pelo menos nos últimos 10 ou 15 anos. Nós passamos por uma qualificação docente grande, nós passamos por uma institucionalização grande e tivemos agora recentemente, no mês de março, a visita do MEC, no qual a gente recebeu nota 5, que é a nota máxima de avaliação para um curso de graduação em licenciatura no Brasil. Então, é uma conquista grande não só para o curso de filosofia, para o Estica, mas também para a Universidade Federal de Alagoas. E, então, agradeço mais uma vez a presença, né, para poder estar aqui presentemente falando com vocês.
Então, essa é uma grande conquista, realmente, e eu queria que a senhora explicasse um pouco todo o trabalho de equipe que é necessário para essa avaliação institucional, né, do Ministério da Educação e para conquistar um conceito que é a nota máxima, né, a filosofia. É um curso 5 estrelas na UFAO, isso não é qualquer coisa. Então, realmente deve ter exigido uma preparação grande, não só dos equipamentos, do prédio, mas principalmente de conteúdo. Fala um pouquinho de todo o esforço dessa equipe.
Pois é, Lenilda, nos últimos anos a gente vem, então, nessa crescente e de florescimento do curso, de estabilização desse curso, uma postura bastante grande de interlocução com a sociedade, né? Portanto, aqui o FAO Sociedade, o nome do programa, seja apresentando extensões, seja apresentando cursos, sendo apresentando projetos de pesquisa, e tudo isso vem sendo feito ao longo desses últimos 10 anos. Não é um trabalho que é agora apenas reconhecido. O que faltava era uma organização, o que faltava era uma, né, institucionalização disso, e faltava, então, a passagem dessa avaliação, uma pequena reforma no prédio e então, conseguimos essa nota, que é uma grande vitória para nós. E agora, como é que a gente consegue alcançar essa nota? Sobretudo pelos trabalhos que são feitos do ponto de vista intelectual, do ponto de vista dos conteúdos filosóficos. A gente tem hoje no curso, Lenilda, um conjunto grande de professores ligados a projetos de pesquisa do CNPq. Nós temos quase a totalidade do curso de professores doutores. Nós temos vários projetos de extensão, que eu gostaria até de pedir um espaço maior para vocês, para a gente fazer essa divulgação. E nós temos o mestrado que foi aberto no ano de 2019 em plena atividade. Então, a gente tem oferecido também como uma resposta às demandas da sociedade alagoana e a responsabilidade de ser o único curso de filosofia do Estado. Então, é bastante gratificante ter essa nota, mas ela não é um processo de preparação, como você perguntou, é um processo que vem há anos. Para ser consolidado agora. Então, uma política do curso, uma política da universidade, um fortalecimento dos estudos filosóficos, do pensamento crítico, dos direitos humanos, da inter-relação entre filosofia e sociedade, como a gente vem trabalhando ao longo de todo esse tempo.
Então, é muita coisa. Vamos abordar, sim, alguns tópicos importantes. Vamos falar, então, da pós-graduação. A senhora falou do mestrado. Quando é que abre edital? As pessoas precisam ficar atentas, quem quiser fazer um mestrado em filosofia.
Olha, desde o ano de 2019, nós temos esse mestrado aberto. É um mestrado stricto sensu em filosofia e nós temos duas linhas de pesquisa. A primeira, intitulada Linguagem e Cognição, e a segunda, Subjetividade e Sociedade. Nessas duas linhas de pesquisa, vocês podem entrar, então, assim, sempre a gente tem os sites, tanto da pós quanto da graduação, atualizados constantemente. Então, dentro desses sites, tem todas as informações, áreas de interesse de orientação de cada professor, área de atuação desses professores. E sempre no meio do ano, Lenilda, nós abrimos um edital para começar as turmas do ano seguinte. Portanto, mais ou menos entre julho e agosto, abre-se um edital por meio do site. Eu vou passar o site para vocês, é estica.fao.br, barra filosofia, né? Barra graduação ou barra pós-graduação em filosofia. Nós somos, então, um curso vinculado ao Instituto de Ciências Humanas, Comunicação e Artes, IXICA, e a gente tem recebido projetos de toda a universidade. Nós temos alunos do direito, alunos da administração, alunos da educação, alunos da psicologia que se interessam por fazer um mestrado ou um aprofundamento dos estudos filosóficos conosco. Fiquem atentos, sempre no meio do ano abre essa oportunidade.
E é importante quando tem um mestrado na própria unidade, né? Porque nós temos aqui alguns cursos que ainda não oferecem graduação, e jornalismo é um deles que vai ter agora, o mestrado não oferece a pós-graduação, né? E aí as pessoas terminam a graduação e, se quiserem continuar aprofundando os estudos, fazendo uma pós, tem que sair para uma outra universidade, num outro estado, oferecendo a graduação e a pós, já tem uma continuidade aqui mesmo.
Isso do ponto de vista da filosofia. Mas, por exemplo, como eu comentei com você, a gente também recebe alunos de outros cursos e outras unidades. Por exemplo, imagine que o aluno tenha lá interesse em filosofia do direito. Ele é bem recebido no curso de filosofia. No caso de jornalismos, relações públicas, etc., nós também temos candidato. Filosofia e educação, nós também temos área de pesquisa. Então, nós do curso de filosofia tomamos cuidado com isso para oferecer para a universidade uma certa multilateralidade, né, multidisciplinaridade, de poder abarcar pesquisas diversas, não só estritamente ligadas à filosofia. Por exemplo, é as nossas relações que a gente tem com a extensão. Então, a gente tem diversos professores do curso hoje que trabalham diversas linhas de extensão. De cinema, dança, como eu, no meu caso, a questão de filosofia, direitos humanos e educação dentro das escolas. Então, a gente tem uma certa facilidade de se movimentar e de recolher esses interesses diversos.
Como funcionam, professor, esses grupos de extensão em filosofia? Quais são, assim, se a senhora puder dizer alguns deles? E aonde eles, que tipo de atividades de extensão eles realizam?
O curso de filosofia tem um programa de extensão estabelecido institucionalmente. Todas as ações de extensão são lançadas no site SIGADA, UFAL. Isso é importante porque os alunos de outras unidades podem requerer os certificados para conclusão de curso, etc. Então, todas as atividades têm certificados. A gente tem diversas atividades, tanto pontuais de extensão, quanto ligado a alguns grupos, que são grupos de pesquisa, ou a mesmo projetos de pesquisa de extensão que já vem ocorrendo há algum tempo. Então, eu vou narrar assim, eu tenho medo de narrar todos e sempre deixar um de lado, mas os mais antigos, né, a partir dos mais antigos. A gente tem o projeto de extensão Mora na Filosofia. O que é o Mora na Filosofia? Nós, quando trazemos um pesquisador aqui para falar no nosso mestrado, ou traz um pesquisador aqui para Alagoas, a gente sempre pede para esse pesquisador fazer esse pulinho ou em algumas atividades, livrarias, bares, onde for que a gente conseguiu espaço, para fazer as atividades de filosofia ligada ao grande público externamente ao UFAL. Então, o Mora de Filosofia já funciona há muitos anos e promove essas palestras, essas atividades com profissionais da área, mas numa conversa um pouco mais, assim, menos técnica e mais ligada ao grande público. Nós também temos o projeto atual Filomove, que trabalha com memórias, dança e arquivos da América Latina. Esse programa é bem frutífero, já está vindo agora um pesquisador argentino para trabalhar com a gente. E tem a Intacta Retina, que inclusive tem atividades regulares, essas atividades são divulgadas no site, ligadas a cinema e filosofia. Então nós temos dança, nós temos cinema, nós temos palestras em bares, em livrarias, e no caso específico do meu projeto, que é ligado ao grupo de ética e filosofia política, ao qual eu faço parte, nós temos um projeto chamado Aquiuitas, que é Filosofia, Literatura e Cidadania, que a gente leva nas escolas públicas. Então, quem estiver escutando, um professor, um diretor de escola que queira essa atividade, nós, quando temos essa oportunidade de levar um palestrante, então levamos dentro da escola pública para discutir alguns temas da área com um especialista, com os alunos do ensino médio. Entre as atividades que a gente fez, e que é bastante importante, eu acho, nós temos a questão da tolerância, que foi discutida nos últimos anos, a questão da cidadania e a questão dos direitos humanos. Então, a gente trouxe uma série de autores, de pesquisadores, que trataram uma série de autores, que trataram sobre esses temas que foram tão caros, sobretudo se a gente pensar, Lenilda, nesses últimos anos, de um sufocamento da educação e da liberdade de cátedra que nós tivemos. Então, isso teve um resultado positivo, tivemos atividades em várias escolas. Temos novos projetos ligados ao pessoal do Mora e da Intacta Retina de levar cinema numa Kombi para as escolas e para as comunidades. Então, o que eu gostaria de aproveitar a oportunidade para divulgar? O nosso site, porque o nosso site é um instrumento no qual todas essas ações estão disponíveis. Tanto pós-graduação, quanto ações de extensão, os projetos que tem, e eles são abertos à comunidade. Tivemos uma reforma grande agora lá no prédio, então temos agora um auditório com ar-condicionado, onde a gente pode alcançar um número maior de pessoas para essas atividades de cinema, de palestras aqui na UFAL. Então, tanto a UFAL, tanto a UFAL, no caso a filosofia, vai até as escolas, quanto a gente traz as escolas até aqui.
Então, professor, então, quando a senhora fala assim, dos projetos de extensão, de pesquisa, a gente vê que a filosofia é um campo bastante amplo. Eu queria que a senhora falasse um pouco mesmo sobre a filosofia, porque ela está como base de todo o conhecimento, tanto que na graduação aqui, todo mundo estuda filosofia em algum momento. Tem a filosofia do direito, como a senhora falou, filosofia da comunicação, filosofia da educação. Então, a filosofia é uma base de conhecimento muito ampla. E o campo de atuação mais restrito do filósofo, qual é, assim? Como é que a gente explicaria o filósofo graduado aqui na universidade? Quais os campos de atuação? Se é só a licenciatura ou se toda essa gama de conhecimentos que tem como base a filosofia, ele atua também?
São duas perguntas e as duas é difícil de responder. A filosofia é uma ciência sem objeto. Portanto, a gente pode fazer filosofia sobre tudo. Né? Filosofia do direito, filosofia da comunicação, filosofia das artes, filosofia de todas as áreas. Filosofia do próprio conhecimento ou da própria forma de conhecer. Nós vamos chamar de epistemologia, teoria do conhecimento. Então, a filosofia é um campo de atividade, por sua natureza, bastante amplo e, por sua natureza, sem um objeto definido. Então, entre os meus colegas, eu tenho 20 professores, cada um deles vai abordar a filosofia à sua maneira, quer dizer, pelo método filosófico, pelo sentido filosófico, pelas explicações ou investigações filosóficas, mas nos mais variados objetos possíveis. Eu tenho professores que trabalham a teoria da normatividade, que isso é ligado diretamente, como você disse, às reflexões da filosofia do direito. Mas eu tenho professores também ligados à estética, à dança, a memória, as atividades de educação. Então, a filosofia é uma ciência sem objeto. Isso aí a gente pode conhecer qualquer coisa, é a mãe de todas as ciências. Dito isso, nós temos hoje um curso de licenciatura na UFAL. Então, nós temos um compromisso institucional de formar professores licenciados, habilitados e qualificados para trabalhar no estado de Alagoas. Isso é muito importante, Lenilda, porque a gente tem no estado todo um déficit de professores de filosofia especializados na área. E isso é um problema, porque qualquer pessoa vai lá e dá aula de filosofia. E é uma carência que a gente tem do ponto de vista intelectual e reflexiva no próprio estado de Alagoas. Então, qual é o nosso egresso ideal? Fazendo a sua pergunta, sua segunda pergunta. Nosso egresso ideal é um bom professor para a rede básica de filosofia, para a rede básica pública de ensino. Então, a gente não perde isso de vista. Agora, dado a filosofia ser um saber sem objeto, dados os campos de atuação serem tão diversos como são, nós temos alunos em todas as atividades. Nós temos alunos fazendo curadoria de cinema, nós temos alunos fazendo curadoria de museus. O estado de Alagoas, enfim, oferece menos essas oportunidades. Nós temos alunos trabalhando em políticas públicas, nos seus municípios, nas suas atividades, nos seus pequenos lugares. Então, nós precisamos... O que é o nosso egresso ideal? Um bom professor de filosofia no ensino básico, privado ou ensino superior depois de terminar o mestrado. Mas nós também temos esse compromisso de formar cidadão crítico. Daí, quando vocês me chamam para falar sobre UFAL e sociedade, eu não poderia me furtar de falar só sobre o meu projeto, o Quiuitas. Claro, eu tenho essa preocupação de construção de cidadania, mas eu sou obrigada a falar de todas essas outras ações do curso como um todo, porque é o trabalho da filosofia e o engajamento, o resultado social que a gente tem no estado de Alagoas. Nós temos um impacto social grande. Formação de cidadão crítico, formação de cidadania, formação de gente qualificada para trabalhar com políticas públicas mais diversas possíveis. Da divisão, da luta contra a desigualdade, da luta contra a desigualdade de gênero, né, da luta pela terra. Então, nós temos atividade em vários setores da sociedade que a maior parte das vezes a gente perde. Então, quando você me pergunta qual é o campo de ação do estudante de filosofia, é o campo do pensamento, o campo da reflexão e usado isso de modo reflexivo para um retorno social para o estado de Alagoas. Isso se dá das mais diversas maneiras. Acho que não quero desmerecer isso, quero exaltar mais uma vez a importância que se tem os professores do ensino básico. São tão desvalorizados e tão deixados de lado. E é o nosso egresso ideal. É aí que a gente vai fazer uma mudança, é aí que nós vamos construir uma sociedade melhor.
É verdade, professora Tainã. A gente percebe que existe uma desvalorização da formação do professor. E por isso a gente tem tantas dificuldades, né? Porque o ensino básico, já diz o nome, é a base de tudo. E uma desvalorização do conhecimento científico, que é a filosofia, do pensamento crítico que a filosofia nos ensina. Mas eu vi que a senhora foi formada na USP. E eu tenho a impressão, assim, pelo que a gente vê da história da Faculdade de Filosofia da USP, dos professores, dos grandes pensadores que saíram de lá, que lá, assim, existe uma valorização maior que precisa a gente incorporar aqui também da filosofia.
Olha, eu acho que do ponto de vista institucional, a minha experiência institucional, ela é diferente da experiência institucional que eu tive na UFAL. Mas a gente tem caminhado, assim, fortemente para uma institucionalização do curso, um reconhecimento da importância do curso, isso estrito senso na nossa área de filosofia. Agora, eu me parece, Lenilda, que o papel que se desenvolve, né, o papel de impacto social que a gente tem de um curso de filosofia lá em São Paulo, na USP, e um curso de filosofia aqui em Alagoas, são diversos. A USP está muito mais preocupada em formar quadros para pós-graduação, professores, etc., para ocuparem quadros como eu estou ocupando aqui em Alagoas. Então, o nosso impacto social é diferente e nosso impacto social é um pouco mais imediato. Quer dizer, eu formo imediatamente um conjunto de alunos que podem, no ensino básico, trabalhar. Depois, Lenilda, que a área como um todo de filosofia no Brasil e no mundo, mas sobretudo no Brasil, tem sido fortemente agredida, fortemente desvalorizada. É uma pena, quer dizer, que o pensamento crítico tenha sido colocado de lado, sobretudo nessa época de pós-verdade e nessa época de desinformação. Então, formar sujeito crítico, capaz de, diante de qualquer preposição, diante de qualquer notícia, ser capaz de reconhecer que tem ali, vocês como jornalistas sabem bem isso, as entranhas, os interesses, isso é muito importante para uma formação social do povo, num sentido amplo de cidadania. E a gente tem uma inexperiência de cidadania. Então, o que eu acho, um pouco comentando sobre isso? Eu tive uma boa formação, tive boa oportunidade, mas acredito que o meu espaço ideal de trabalho seja aqui. Assim, eu gosto daqui, gosto do estado de Alagoas, e me sinto relevante no meu trabalho aqui. E são papéis sociais diferentes. Agora, mesmo em São Paulo, mesmo com os grandes pensadores, mesmo do nosso tamanho, do nosso curso pequeno, nós realizamos, eu quero frisar isso para vocês, isso é nota MEC, nota 5, comprova isso, nós realizamos em grande medida um trabalho rigoroso, é um trabalho de fundamentação do pensamento, de formação sólida para os nossos estudantes. Então, isso é feito pelo conjunto dos professores de filosofia. Não é por mim que estou agora na frente da coordenação, mas é um trabalho que é feito. É feito, então a gente pensa que o egresso do curso de filosofia será um cidadão crítico, né, consciente do seu papel e consciente da importância que tem enquanto papel de cidadão.
E vários profissionais de várias áreas que frequentaram graduações diferentes aqui devem muito à filosofia, né? Porque nós tivemos professores de filosofia em vários cursos, né? Todo mundo que se formou, eu me formei aqui na UFAL, tivemos ótimos professores de filosofia que iam lá no curso de jornalismo, ensinar a teoria do conhecimento, pensamento crítico, que é fundamental para nós, porque falta, né? Se você não souber fazer análise de discurso sendo jornalista, vai enganar seus espectadores, vai ser enganado por quem sabe manipular o discurso, né? Então, a gente precisa, assim como no direito, como é que forma um bom advogado que não tem uma base filosófica? Não tem como. Então, é como a senhora disse, né? E a gente tem muita gratidão. Porque os advogados, jornalistas, médicos, todos passaram pela base da formação filosófica que é necessária em todas as graduações. Então, todos nós aqui na UFAL devemos muito ao curso de filosofia, professora.
O curso de filosofia tem 70 anos já. Comemoramos agora faz uns 2 ou 3 anos atrás, comemoramos então o aniversário de 70 anos do curso. Então, é um curso mais antigo que a própria UFAL. Então, é uma luta de muitos anos e para ter essa consolidação e esse florescimento, né, dos últimos tempos. Mas eu acho que o curso de filosofia no estado de Alagoas, sendo o único, tem essa responsabilidade, mas ela é um instrumento importantíssimo para a formação da própria cidadania do nosso povo.
E a gente tem visto também, eu entrevistei aqui há um tempo atrás o Duarte Odará, que existem também outras filosofias que estão se incorporando à institucionalidade, né? Filosofias que antes não eram muito estudadas na academia e estão passando a ser, como a filosofia africana, não sei se tem outras correntes filosóficas ligadas a culturas. Então, filosofia também não é só aquele berço greco-romano ocidental, mas tem outras filosofias aí sendo abordadas.
O que, que nós temos feito enquanto pesquisa? Falando para o grande público, sem muita tecnicidade. A filosofia passa nos últimos anos por uma, claro, não só nos últimos anos, mas aos muitos anos, agora mais em voga, por uma que a gente vai chamar de ampliação do cânone. Nós temos alguns filósofos que se cristalizaram enquanto cânone filosófico e nós temos a reflexão hoje filosófica sobre essa própria cristalização e a ampliação desse cânone. Então, quando você olha para a antiguidade, você vê que não existe só Platão e Aristóteles. Você vê que existe toda uma corrente de pensamento adjacente a Platão e Aristóteles, que está, como você disse, em larga medida narrando e dialogando com outras correntes filosóficas. É o caso, por exemplo, das filosofias orientais, das filosofias, como você disse, africana. Lembrando que Pitágoras e os grandes sábios da antiguidade tinham sede lá em Alexandria, que é o norte da África. Então, a gente tem feito a área, tem feito essa recuperação da ampliação do cânone filosófico, ampliando seus autores, recuperando seus textos, não só na antiguidade, mas em todos os períodos, inclusive do ponto de vista decolonial. Isso é, não existe só filosofia, ou se faz só filosofia, na Europa. Dos homens brancos, europeus, ocidentais. Não, existem outras formas de a gente pensar a filosofia e outros autores que foram apagados ao longo dessa cristalização do cânone. Então, o cânone tem sido revisto. Número um. Número dois, uma outra coisa bastante importante da nossa área ultimamente é a recuperação da história das mulheres na filosofia. Quando a gente fala de filosofia, a gente fala de filósofos. Onde estão essas mulheres? Então, quero só chamar atenção para uma outra pesquisadora que está, inclusive, no meu grupo de pesquisa, que é a professora Flávia Benevenuto, que tem trabalhado, inclusive, na graduação, por exemplo, um texto de 1300, do ano 1300, de uma senhora chamada Christine de Pizan. E ela vai escrever um texto chamado A Cidade das Damas, que já em 1300 se queixava, nesse edifício do conhecimento que é a filosofia, da ausência de mulheres. Portanto, a filosofia tem que recuperar essas histórias, recuperar esses agentes, essas mulheres, esses outros grandes espaços de pensamento e trazer à tona. É uma demanda da área, é um movimento da área. E nós já fazemos isso aqui em Alagoas, fazemos isso bem. E com vários grupos de estudo. Peço também para entrarem lá no site chica.fal.br, site de filosofia, tanto graduação quanto pós, porque nesse site está atualizado hoje todos os nossos grupos de pesquisa. Atualizado, por exemplo, também quero chamar atenção, Lenildo, uma outra ação importante, são muitas, depois os meus colegas vão me chamar atenção porque falei de tudo e não falei deles. O grupo de educação antirracista. Então, nós temos, por demanda dos estudantes, leituras de textos de filósofos e filósofas de cunho antirracista, achando, então, que é um papel da filosofia formar para os direitos humanos, formar para a cidadania e formar para uma educação antirracista. Então, entrem no site, tem lá os grupos, os horários, como faz para se... Alguns são híbridos, alguns são online. Então, se você tiver interesse, que estiver escutando esse programa, que queira escutar, que queira ler, pegue o texto, venha ler com a gente. As leituras são feitas com alunos da graduação. Não é preciso conhecimento prévio. Então, a gente está realmente assim, querendo oferecer isso para os interessados.
Professor, agradeço muito sua participação hoje com todas essas informações. Já deixo aqui o convite, se algum professor de filosofia queria que tivesse abordado mais essa minha questão, fica o convite para outros professores de filosofia participarem do programa. E a gente deseja primeiro dar os parabéns ao curso de filosofia da UFAL pelo conceito máximo no MEC, isso é importante mesmo e a gente faz questão de frisar, e por todas essas ações de extensão, de pesquisa e da própria formação, do ensino, da graduação, que o curso de filosofia realiza. Muito obrigada mesmo.
Essa é uma ação coletiva, resultado do trabalho coletivo, é uma luta, e quero agradecer então todos os envolvidos e dizer que o trabalho não acabou, a gente ainda precisa desenvolver muito em outras áreas, por exemplo, acessibilidade, por exemplo, infraestrutura, por exemplo, outras questões que o curso ainda precisa se adaptar. E, portanto, é a vitória de todos nós, a vitória da UFAL, não é nossa, do curso de filosofia, a vitória da sociedade alagoana, que é para quem a UFAO deve trabalhar, deve servir. Obrigada, Lenilda.
Obrigada, professora. Conversamos então com a professora Tainã Bueno, coordenadora e professora do curso de filosofia da UFAO, e pedimos que você compartilhe esse podcast. Até o próximo programa.